Agora a gente fala com a doutora Genevieve, que já está ao vivo aqui com a gente. Muito bom dia para você.
Bom dia, é um prazer estar aqui novamente com vocês.
Então, doutora, para começar, a Páscoa ela deveria ser um ritual de passagem, renovação e meditação que acabou se transformando em um momento de exageros. O que explica essa mudança?
A era da industrialização, né? É a utilização dos feriados, o que é algo não só compreensível, né? As fábricas, as empresas precisam criar produtos, precisam inserir aí no mercado e aproveitar essas oportunidades para crescer, gente, para expandir, é natural. Todos que têm uma empresa querem que ela prospere, que ela cresça, que ela inclusive dê empregos, né, para mais pessoas. No entanto, o uso dessas datas comemorativas, como a Páscoa, por exemplo, distorceu muito o intuito dessa época do ano, né, afastou muito o princípio do porquê nós celebramos essas datas e acabou conectando 100% aí ao consumo. E não só o consumo, como o consumo exacerbado, né? Então, as crianças, por exemplo, esperam essa época, mas para ganhar muitos ovos de chocolate, principalmente preocupadas com o brinquedo que vem dentro. E muitas delas, apesar de nosso país ser em maioria cristão, não sabem nem o significado da Páscoa, apenas se empolgam porque tem as gincanas no colégio, na família, as brincadeiras e os brinquedos que elas ganham, os produtos, né? Então a gente perdeu culturalmente o senso do porquê que a gente celebra essa época.
Exatamente, isso é uma verdade que eu na infância passei por isso, né? Chegava o momento ali da Páscoa, eu queria saber dos ovos de Páscoa e os brinquedos que tinham dentro, e sem saber realmente o significado da Páscoa, né? E, doutora, continuando a entrevista, você costuma dizer que para alcançarmos saúde, precisamos olhar para a raiz dos rituais sociais. O que isso significa na prática?
É importante a gente perceber que todas as vezes que a gente se afasta de um valor, tá? E isso tem a ver com a nossa neurociência, que é a regulação da nossa neuroquímica. Toda vez que a gente se afasta de um valor, a gente vai precisar preencher esse vazio com alguma coisa. Então, todo excesso, ele esconde uma falta. Quando a gente se afasta dos valores, do porquê que nós celebramos, porquê que nós nos reunimos, o porquê de comer, o porquê de estar junto, o porquê de apreciar algo, nós precisamos compensar aquilo com algum exagero. Então, a Páscoa, que é uma celebração cristã, se tornou aí um marco, né, para venda não só de produtos como chocolate, né, mas também de uso de álcool, por exemplo, de festas, de coisas que não tem nada a ver com o que a gente está celebrando nesse dia. E quanto mais afastamento cultural, seja da época da Páscoa ou de qualquer outra prática cultural, mesmo social, mas a gente precisa compensar isso com consumo. A gente vê isso, por exemplo, também no Natal, no Dia dos Namorados, no Dia das Mães, muitas vezes. Quanto que a gente está afastado do real motivo de estarmos juntos? E aí, mesmo estando juntos, a motivação fica a troca de presentes ou o consumo exacerbado, as refeições e tudo isso afeta muito, não só nosso corpo físico, né? Porque os produtos à base de chocolate são altamente calóricos, todo mundo sabe. Então aí a pessoa acaba consumindo num feriado o que ela consumiria de calorias no mês inteiro, às vezes. Porque soma-se as refeições, as sobremesas, mais os ovos de Páscoa, e isso gera uma sobrecarga na nossa saúde, predispõe às doenças crônicas, mas mais que isso, só afeta a nossa psique, nosso senso de pertencimento. Então, muitas vezes, quando chega aí segunda-feira, a pessoa não volta renovada, que é o objetivo da Páscoa, ela volta com uma ressaca física, moral, emocional, né, de ter exagerado em tudo. Então, todas as vezes que a gente tem uma compulsão, ou um vício, ou um desequilíbrio no comportamento, porque a gente perdeu em algum ponto essa construção de valores.
Exatamente, doutora, por que é tão importante entender o contexto histórico das tradições para a gente poder compreender os nossos comportamentos alimentares?
Para que a gente possa fazer escolhas mais conscientes, né? A gente não consegue fazer isso sem olhar para o passado. Quando a gente evita olhar para o passado, do ponto de vista histórico, não de ah, eu acredito nisso, a pessoa acredita naquilo. Não, olhe do ponto de vista histórico, todas as nossas tradições, elas têm um porquê de existir. Esse porquê de existir, além da nossa sobrevivência ao longo do tempo, foi a união, foi a partilha, foi a construção de algo em conjunto. Quando a gente deixa de se aperceber do porquê nós fazemos as coisas, a gente começa a fazer as coisas sem nenhuma conexão com aquilo que a gente está fazendo. Então a gente perde o sentido, né? Então a única forma de encontrar novamente sentido e não repetir os mesmos erros do passado no futuro é a gente observar de onde viemos. Então a Páscoa, por exemplo, não é um feriado cristão, era um feriado judaico, né? Então muitas pessoas não sabem disso. Aquele desenho da Santa Ceia é Jesus comemorando o Passá, que era um feriado judaico que representava a passagem do Egito, né, de Moisés. Então não tinha representação referente aí à crucificação de Jesus. A gente foi começar a comemorar isso muito depois da vinda de Jesus, através do concílio da igreja, que estipulou-se. Então a gente vai celebrar nessa data aí a vida, a história de Jesus, a morte e o renascimento. E ainda assim tem uma conexão com o primeiro objetivo, que é a passagem, uma vitória, um renascimento, né? Alcançar a esperança, alcançar a terra prometida, uma mudança. Então, o objetivo de estar junto e celebrar as nossas mudanças, os nossos renascimentos, a nossa vida, era o primordial para a Páscoa. Hoje, a maior parte das crianças nem sabe. Para quê celebrar a Páscoa? Então, até as escolas mesmo, a gente vê que as atividades são lúdicas, voltadas ao coelhinho da Páscoa, ao que é colorido, aí tem o coelhinho na escola, né? Tem os desenhos, tem o chamado da indústria, do marketing para os produtos com vários personagens, então eles estão preocupados com os personagens e ninguém se lembra do porquê que a gente está fazendo o que a gente está fazendo.
Exatamente, doutora. A vinculação entre afeto e comida, especialmente na infância, ela pode gerar padrões de compulsão na vida adulta. Como que isso se manifesta e quais são os riscos?
Todos nós, até os 7 anos de idade, não temos ainda uma barreira neural sobre o que vem de fora. Então, a gente está absorvendo tudo, como se a gente fosse vivendo no mundo mais no ponto da absorção de experiências do que da regulação dessas experiências. Então, a gente não tem um filtro, a gente não tem um senso crítico. É impossível, a criança pode ter a opinião ali do momento, mas um senso crítico ela não consegue ter, porque as áreas neurais responsáveis pelas nossas escolhas nem estão construídas ainda. Isso só vai se construir aí bem para frente. Então, as crianças, quando são premiadas com chocolate, premiadas com sorvete, premiadas com comida ou punidas com a comida, elas começam a entender que a comida, o alimento, é um mecanismo de troca. E a gente tem esse sintoma hoje na nossa sociedade, a maior parte da população está ou sobrepeso ou obesa, por conta desse comportamento aprendido na infância que se manifesta naquele sintoma. Eu mereço.
E doutora...
Ah, mas eu mereço.
Entendido. E continuando, doutora Genevieve, e sobre os chocolates disponíveis hoje no mercado, o que que há de tão preocupante neles?
É importante entender que a gente não tem mais chocolate na maior parte das vezes, então o que a Anvisa preconiza é que aquilo que está escrito como chocolate tenha pelo menos 20% de massa de cacau ou do cacau em si, né? O restante pode ser gordura, açúcar e etc. Então a gente percebe que até mesmo os chocolates considerados bons, eles devem ter no máximo 3 a 5 ingredientes, o primeiro sempre sendo massa de cacau ou cacau, nibs do cacau. Mas mesmo esses já não são chocolate efetivamente, tá? A maior parte da composição desses produtos é feita à base de açúcar e gordura hidrogenada, fora os corantes, aromatizantes, que causam desbiose, prejudica a produção de serotonina, leva à predisposição a diabetes, por exemplo. Então é muito prejudicial para a criança e é muito absurdo o fato de que 99% dos chocolates feitos para crianças não são produtos que deveriam ser consumidos por crianças. Se você pegar o rótulo, eles têm 12, 13, 14 tipos de produtos químicos inseridos naquele produto, e aquilo é altamente tóxico. É importante perceber que é a doença autoimune, a diabetes, aquela criança que pega virose toda hora, o sobrepeso, ele não nasce do dia para a noite. Então, não é que você vai comer hoje, vai ficar doente aí amanhã. Mas essa construção tem levado ao que a gente vê em números de saúde pública, né? Crianças com cada vez mais doenças crônicas, coisas que a gente só tinha na população idosa.
Exatamente. Doutora, a senhora acredita que a essência da Páscoa ela já foi perdida ou ainda é possível resgatar esses valores originais?
Acredito que a gente pode resgatar sempre. Eu acho que a humanidade é cíclica. Se você olhar para a história da humanidade, a gente vai por esses períodos onde a gente meio que perde um pouco, volta, se perde, volta, né? Eu acho que a gente está nessa fase de começar a perguntar novamente o que é essencial, o que é verdadeiro. Quando a gente olha para fora e vê tantos números difíceis, né? A violência da mulher, guerras, problemas sociais, problemas... no mercado financeiro, a gente começa a se perguntar onde é que está o que é verdadeiro. Então, eu acho que todo caos é uma oportunidade para a gente retomar aquilo que é verdadeiro e cada família celebrar também de acordo com as suas próprias tradições, criar suas próprias tradições com base nisso, né?
Então, doutora, é possível ensinar as crianças a viverem a Páscoa com menos consumo e mais consciência? E como começar isso?
Com certeza, eu sempre proponho algumas coisas, então, por exemplo, ao invés de tantos ovos de chocolate, por que não fazer uma gincana com as crianças, brincadeiras, atividades lúdicas, quebra-cabeças, jogos, por que não chamar essa criança para ir para a cozinha, fazer uma receita que seja mais saudável? A gente pode fazer aí várias receitas com chocolate, com cacau, que são muito mais saudáveis. A gente pode usar a aveia no lugar da farinha e do açúcar. A gente pode adoçar aí com frutas, com a banana, uva passa, tâmaras, mel, ao invés da gente se entupir de açúcar nessa data, no final do dia, a gente não está aí passando mal de tanto consumo de carboidratos simples. A gente pode chamar essas crianças para criar junto com a gente as novas tradições, colocar a mesa, explicar para elas sobre a história, como que foi construída essa história da Páscoa, perguntar para elas qual que é a opinião delas sobre isso. As crianças sempre têm muito a acrescentar, porque o olhar que elas têm para a vida ainda não está contaminado totalmente. Então, acho que a gente tem aí uma oportunidade grandiosa. Eu tenho filhos, 3 filhas. Sempre eu usei essa época do ano para que a gente construísse as nossas próprias tradições, o café da manhã, os momentos, os jogos, o lúdico, a culinária em família. É isso que os nossos filhos vão se lembrar. Com certeza você se recorda de uma avó cozinhando, daquele momento de todo mundo na cozinha. Essa é a cultura do Brasil, né? Para mais de ir para lojas comprar coisas, a cultura no Brasil, a gente está todo mundo junto ao redor da mesa.
Exatamente, as memórias afetivas, elas ficam sempre, né? E, doutora, eu quero agradecer aqui a sua participação. O tempo é curto, um assunto muito legal, muito relevante para essa semana, né? A Páscoa. Que você tenha uma ótima terça-feira, um ótimo dia e muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, uma ótima Páscoa para todos vocês. Vamos celebrar o motivo verdadeiro de estarmos aqui e que essa seja uma passagem de renovação até para os hábitos de saúde. É só começar um pouquinho por vez que a gente melhora sempre. Gratidão.
Uma ótima Páscoa para você e sua família também.